Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, garotos e garotas, está começando o Gabriela Esportiva desta terça-feira. Um abraço para você de casa, para você no trabalho, para você que ligou o rádio agora, para você que está desde cedinho ligado na gente. Pessoal dos aplicativos, obrigado pela carona. Pessoal dos táxis também, né? Nossos amigos taxistas. Pessoal do transporte coletivo, aquele abraço. A você das academias, da caminhada, do pedal. Valeu, carinho da audiência. Vamos chamar ele, nosso queridíssimo José Maria, o presidente campeão, para o nosso Alô Esporte Clube desta terça-feira. Zé, boa noite, meu querido.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, meus amigos, minhas amigas do Gabriela Esportiva. Nesta terça-feira, dia 18 de abril de 2023, Tony, o nosso Alô Social Clube será para o nosso amigo Thales Lavigne, né, comandante da Associação Atlética Banco do Brasil, ABB de Ilhéus. Portanto, nesta noite estamos abraçando a Thales Lavigne, presidente da Associação Atlética Banco do Brasil, ABB de Ilhéus.
Muito bem, Zé Maria, 7:17.
Gabriela Esportiva.
Vamos ao Velho Continente. O Real Madrid garantiu na tarde desta terça-feira sua classificação, tá? Mais uma semifinal da Liga dos Campeões. O time merengue derrotou o Chelsea por 2-0, com dois gols marcados por Rodrigo em Londres, e avançou aí à próxima fase da competição. A equipe espanhola já havia vencido o duelo de ida, né, no Santiago Bernabéu, por 2-0. Portanto, mesmo com 0-0 no placar, o Real Madrid já carimbava sua passagem em semifinais da Champions League. O brasileiro Rodrigo, formado pelo Santos, foi às redes duas vezes no segundo tempo, e o que determinou aí a classificação. Agora a equipe está comandada por Carlos Ancelotti, né? Carlos Ancelotti espera pelo vencedor do Bayern de Munique e Manchester City para conhecer aí seu adversário na fase seguinte. A partida está marcada para esta quarta-feira, né, às 16 horas, horário de Brasília, no Allianz Arena, né? Essa foi aí a terceira vez consecutiva que o Real Madrid e o Chelsea se encontraram na fase do mata-mata da Liga dos Campeões. Nas duas ocasiões anteriores, que levou aí o melhor no confronto, sagrou-se o campeão ao fim do torneio. Na primeira, foram os ingleses que passaram nas semifinais, enquanto o time merengue superou aí os Blues na última edição, durante as quartas de final. A final da Champions League desta temporada será disputada em 10 de junho no estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia. O Real Madrid volta a campo neste sábado para enfrentar o Celta de Vigo, né, às 16 horas, em jogo válido pelo Campeonato Espanhol. Já o Chelsea, em baixa no Campeonato Inglês, entra em campo na quarta-feira da semana que vem, diante do Brentford. Zé Maria, tá aí o Real Madrid, né, fazendo um belo caminho. Vamos lá, vamos agora a Libertadores. Comebol Libertadores com ele, o homem conhece, Zé Maria, o presidente campeão. 7:18.
102,9, Gabriela Esportiva.
A Copa Libertadores da América, Tony Café, vai ter sequência na noite desta terça-feira, né? Teremos, portanto, 6 partidas esta noite pela segunda rodada da Copa Libertadores da América. Hoje no Maracanã, 7 da noite, teremos Fluminense e o Strongest, né? É o time da Bolívia. Fluminense é do grupo D da Copa Libertadores da América, que tem River Plate da Argentina, Fluminense, o Strongest da Bolívia e o Sporting Cristal do time do Peru. Portanto, um Fluminense, né, que no meu entendimento, é muito favorito para vencer no Maracanã o time boliviano, né? E embalar essa sequência na fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Internacional, também às 19h, joga no Beira-Rio, estamos falando do Grupo B, que tem Internacional, Nacional do Uruguai, Metropolitanos da Venezuela e Independente Medellín do futebol da Colômbia. Portanto, Internacional e Metropolitanos, né? Portanto, Inter jogando no Beira-Rio. Tem tudo, né, para fazer o resultado também, para construir uma vitória. Ainda na noite desta terça-feira de hoje, portanto, teremos às 21h, Atlético do Paraná e Atlético Mineiro. Isso aí é um grupo mais embolado, mais complicado. Estamos falando do Grupo G da Copa Libertadores, que tem Atlético do Paraná, Libertad do Paraguai, Aliança Lima do Peru e Atlético Mineiro. Na primeira rodada, né, da competição, vocês lembram, né, o Atlético Mineiro perdeu para o Libertad em pleno futebol que aconteceu no estádio do Mineirão. Portanto, o Libertad venceu o Atlético Mineiro e tivemos o Atlético do Paraná empatando com o Aliança Lima, jogo que aconteceu no Peru. Portanto, nesta segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, um confronto de dois clubes brasileiros, né? Atlético do Paraná e Atlético Mineiro, para mim, com cara aí de empate, viu, Tony Café? Muito embora o Atlético Mineiro tá mordido, né? Porque perdeu na Libertadores em pleno Mineirão e perdeu também no Mineirão na primeira rodada do Campeonato Brasileiro para o Vasco. É um Atlético Mineiro em busca de um resultado positivo esta noite na Arena da Baixada. Teremos Olímpia e Patronato também às 21h. E o Boca Juniors, né, voltando a disputar a segunda rodada da Copa Libertadores, joga na Argentina, enfrentando o Deportivo Primeiro, né? Deportivo Pereira. Estamos falando de Boca Juniors, né? O time do Boca Juniors disputando essa Copa Libertadores também, ainda buscando a sua primeira vitória na competição. Teremos às 23 horas de hoje, o Independiente Del Valle enfrentando o Liverpool, né? Clube do futebol do Uruguai, portanto, dentro de casa, o Independiente Del Valle muito favorito a vencer esse duelo direto desta noite, às 11h. Amanhã, quarta-feira, teremos sequência da Copa Libertadores, né? Da Conmebol Libertadores, às 19h, Nacional e Independente Medellín. Independente Medellín do futebol colombiano, Nacional do Uruguai. Portanto, Nacional jogando em casa, enfrentando Independente Medellín. O River Plate também joga amanhã, às 21h, River Plate e Sporting Cristal. River Plate buscando sua primeira vitória nessa fase de grupos da Copa Libertadores da América. O River do Grupo D, que tem River da Argentina, Fluminense, o Strongest da Bolívia e o Sporting Cristal do Peru. Muito bem, teremos também quarta-feira Flamengo e Nublense, né? Flamengo enfrentando de novo uma das equipes que está debutando nesse grupo do Flamengo. Eu diria que na primeira rodada, né, o Flamengo perdeu no Equador para o Aucas, também debutante dessa Libertadores da América. E amanhã, portanto, teremos Flamengo e Nublense. Flamengo com a estreia aí do Jorge Sampaoli, né, do argentino, assumindo o time do Flamengo. E o Flamengo jogando no Maracanã, para mim, tem tudo, né, para construir um resultado expressivo. Esse jogo do Flamengo, o Flamengo precisa vencer. Foi decepcionante a derrota do Flamengo para o Aucas na primeira rodada lá no Equador. Flamengo que está no Grupo A, que tem Café, Flamengo, Racing da Argentina, Aucas do Equador e o Nublense, né, do Chile, adversário do Flamengo na noite de amanhã. Amanhã também tem na Neoquímica Arena Corinthians e Argentinos Júniors, né? Time do Corinthians do Grupo E, aqui tem Independente Del Valle do Equador, o Corinthians, né, o Argentino Júnior da Argentina e o Liverpool do futebol do Uruguai. Portanto, o time do Corinthians, portanto, jogando amanhã na Neoquímica Arena, o duelo aí tem um grau de dificuldade maior, o adversário também é um clube argentino, né? Vamos ver como o Corinthians se comporta nessa fase de grupo, nessa segunda rodada da Conmebol Libertadores. Amanhã também, 10 da noite, tem Colo-Colo e Monagas, né? Além das 23 horas de Barcelona e Bolívar. A quinta rodada será fechada com mais 3 partidas que vão acontecer. São 4 partidas na quinta-feira. Às 7 da noite tem Racing e Aucas. São 2 clubes do grupo do Flamengo, né? O Racing que lidera a competição. O Aucas também, né, venceram na primeira rodada, portanto, vamos jogando dentro da Argentina. O Racing é muito favorito a assumir a liderança e pular aí para os 6 pontos nesse grupo A, grupo do time do Flamengo. Também na quinta-feira teremos às 21 horas Palmeiras e Cerro Porteño, a reabilitação do time do Abel Ferreira. Estamos falando do Palmeiras do Verdão, né? Palmeiras que é do grupo C, que tem Palmeiras, Barcelona do Equador, Bolívar da Bolívia e o Cerro Porteño do Paraguai. Esse grupo, antes do início dessa Copa Libertadores da América, Tony Café, sinalizava de que o Palmeiras seria muito forte, né, nesse grupo número 6. Grupo C, perdão. 6 não, o grupo C. C de casa. Portanto, Palmeiras decepcionou na primeira rodada, perdendo na Bolívia, para o Bolívar, e vai ter esta noite jogando no estádio do Morumbi. O jogo é no campo do São Paulo, porque o Allianz Parque está cedido para um evento, portanto, Palmeiras jogando na noite de quinta-feira no Morumbi, enfrentando o Cerro Porteño do futebol do Paraguai. E teremos também, na noite de quinta-feira, às 21 horas, Atlético Nacional e Melgar. E às 23 horas, o fechamento dessa segunda rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores, com o duelo entre Libertad e Alianza Lima, né? Libertad que na primeira rodada, né, venceu o Atlético Mineiro em pleno Mineirão, né? E o time do Paraguai, o Libertad, deu um salto, né, desse início de Copa Libertadores da América no grupo A. Liderança do Racing com 3 pontos, Aucas é o segundo com 3, Flamengo tem 0, Nublense também tem 0. No grupo B, o Nacional tem 3, o Inter é o segundo com 1, o Independiente Medellín é o terceiro com 1 e o Metropolitanos é o quarto com 0 pontos. No grupo C, grupo do Palmeiras, Bolívar tem 3, Cerro Porteño também tem 3, Barcelona é o terceiro, Palmeiras é o quarto. No D tem o Fluminense liderando, o primeiro Fluminense com 3 pontos, né? O Strongest, adversário do time do Fluminense no jogo desta noite, é o segundo, né, também com 3 pontos. O River Plate é o terceiro e o Sport Cristal é o quarto. River e Sport Cristal ainda com 0 ponto na Conmebol Libertadores. No grupo E, liderança do Corinthians com 3 pontos. Argentino Júnior é o segundo com 3. O Independente é o terceiro com 0. O Liverpool do Uruguai é o quarto também com 0. No F tem Colo-Colo na primeira posição, é um grupo talvez o mais equilibrado da Libertadores, o grupo F. Colo-Colo em primeiro, Deportivo Pereira em segundo, Boca Juniors em terceiro, Monagas é o quarto, todos os 4 clubes com apenas 1 ponto ganho. Estamos falando da realidade dessa Copa Libertadores, que tem no G Libertad em primeiro com 3 pontos, o Alianza Lima é o segundo com 1, Atlético do Paraná o terceiro com 1 e o Atlético Mineiro, que está na 4ª posição, 0 ponto. Esta noite, portanto, duelo lá na Arena da Baixada, jogo muito importante para o Atlético Mineiro e para o Atlético Paranaense. E no grupo H, Atlético Nacional lidera com 3 pontos, Olímpia é o segundo com 1, Melgar é o terceiro com 1 e o Patronato, né, é o último, é o quarto aí, com um zerinho. Essa é a realidade da Conmebol Libertadores, Tony Café. Entendeu? Glória eterna no futebol sul-americano.
Muito bem, Zé. 7h28, 7h28 em Léo.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Zé Maria, após a primeira rodada, né? Uma rodada só, caiu o primeiro treinador do Brasileirão 2023, viu, Zé? Na estreia do Brasileirão, Coritiba foi até o Rio de Janeiro, né? Encarar o Flamengo. E acabou derrotado por 3-0. O placar negativo encerrou a passagem do português Antônio Oliveira, de 40 anos. O treinador deixa o comando do Coritiba após 17 jogos, sendo 8 vitórias, 6 empates e apenas 3 derrotas. Os números até parecem ser positivos, é. Mas o retrospecto recente pesou bastante na decisão de demitir o treinador, já que a equipe não vence há 6 jogos. Já que a gente tem aquela tradição, né? Da dança das cadeiras, né? Entre os treinadores aí de ano a ano, as equipes costumam trocar bastante os seus comandantes ao longo da competição, né? E apenas uma rodada aí pro português já dá adeus à equipe do Coritiba. 7h31.
Gabriela Esportiva.
Sub-20, Baiano Sub-20, amanhã tem Barcelona e Leônico no Mário Pessoa. Conta pra gente, Zé.
O Barcelona Sub-20 voltou às atividades nesta terça-feira, treinando, né, no estádio Mário Pessoa. Amanhã, quarta-feira, teremos pela primeira vez no meio da semana uma rodada cheia, né, desse Campeonato Baiano Sub-20. Jogos da sexta rodada. Amanhã, 15 horas, no estádio Roberto Santos, em Pituaçu, teremos Bahia e Unirbe. No mesmo estádio, às 18 horas, lá em Pituaçu, também teremos o Salvador Futebol Clube enfrentando a Jacuipense. No Viriato Correia, o Atlântico enfrenta a Juazeirense. No Valdomiro Borges, na cidade de Jequié, o Doce Mel enfrenta o Vitória da Conquista. No José Silva Caldas, às 3 da tarde, teremos Atlético e Jacobinense. No Antônio Elias Ribeiro, em Camacã, o Itabuna enfrenta o time do Juazeiro. No Murilão, às 3 da tarde, teremos Conquista e Vitória, né? Esse jogo será no terceiro estádio existente em Vitória da Conquista, portanto, Conquista Social Clube enfrentando o time do Vitória. E também lá no Lomanto Júnior, ou melhor dizendo, no Edivaldo Flores, teremos Poções e Camaçariense. Vitória da Conquista é uma cidade que tem 3 estádios de futebol. O Murilão, palco de amanhã de Conquista e Vitória. O Edivaldo Flores, onde teremos amanhã Poções e Camaçariense. E ainda tem o Lomanto Júnior, que é o principal estádio de Vitória da Conquista. Essa sexta rodada será muito interessante para clubes que estão brigando na ponta, né, desse campeonato sub-20. No grupo número 1, a liderança do Bahia de Feira, em primeiro com 13 pontos. Jacuipense é o segundo com 10, o Bahia já é o terceiro com 9, né? E o Salvador Futebol Clube é o quarto com 9 pontos. O Atlântico é o quinto colocado com 7, o Itabuna é o sexto com 3, o Juazeiro é o sétimo com 3 pontos, né? A Unirbe é o oitavo com 1 e a Juazeirense é o nono colocado com apenas 1 ponto no grupo 1. São apenas 9 clubes disputando o campeonato sub-20. No grupo 2 é diferente, temos um clube a mais, são 10 clubes. Liderança do Vitória na primeira posição com 13 pontos. Camaçariense é o segundo com 13, o Barcelona é o terceiro com 11, o Conquista é o quarto com 10 pontos. Na quinta posição do grupo 2, o Jacobinense com 7. O Vitória da Conquista é o sexto, né, com 6 pontos. O Atlético de Alagoinhas é o sétimo com 4. Leônico é o oitavo com 4 pontos. Doce Mel na nona posição com 3 pontos. E no grupo 2, na lanterna, tem o Poções, zerinho ponto. Portanto, amanhã teremos uma rodada cheia do campeonato sub-20 com detalhes, hein? O time do Barcelona, o técnico Maicon Franco, vai ter a possibilidade de escalar o time completo, né? Porque teremos a volta aí do Diogo, bom lateral esquerdo do time do Barcelona, jogador muito técnico, camisa meia dúzia do Barcelona, e vai ter a volta também do Gel, que foi expulso no jogo contra o Vitória, já cumpriu a suspensão em Vitória da Conquista, portanto, Gel e Diogo, tudo indica que o Maicon Franco vai fazer a opção daquele time forte do Barcelona, do time titular do Barcelona, que tem Guilherme no gol com a camisa número 1, Caio na lateral direita com a de número 2, Gabriel e Cailan, os dois zagueiros, e Diogo fechando a lateral esquerda com a camisa meia dúzia. O meio campo com Luanderson, Sávio, Jean e Kelvin, né? Num 4-4-2, dois atacantes, Davi, o camisa 9, e Everton, o dono da camisa número 11. Tudo indica, tudo sinaliza que esse vai ser o principal elenco do Barcelona, voltando a ter intensidade, voltando a jogar dentro do Mário Pessoa. A gente lembra, né? Barcelona já fez 5 jogos na competição sub-20. Foram 3 vitórias e 2 empates. É um time ainda invicto na competição. E tudo indica, se o Barcelona vencer o jogo de amanhã contra o Leônico aqui no estádio Mário Pessoa, vai chegar aos 14 pontos e pode já no próximo domingo, quando o adversário será o Atlético de Alagoinhas, também dentro do Mário Pessoa, antecipar com 2 rodadas de antecedência a sua classificação para as semifinais da competição sub-20. A gente lembra que 4 equipes no grupo 1 vão se classificar e 4 equipes também no grupo número 2 vão passar para a fase seguinte. Barcelona já é o terceiro do grupo 2, com 11 pontos, faz 2 jogos seguidos. Amanhã contra o Leônico e no domingo enfrentando o Atlético de Alagoinhas, 2 jogos seguidos dentro do estádio Mário Pessoa, o que é uma referência para esse bom elenco do time do Barcelona, né? Eu diria que o técnico Maicon Franco vivencia no Barcelona o seu melhor momento dirigindo a equipe sub-20, né? E essa equipe sub-20 do Barcelona fica muito evidente, né? Que há muito tempo, há muitos anos, não vimos, né, na competição sub-20 uma qualidade, uma equipe tão competitiva. Portanto, amanhã, portões abertos, meu caro Tony Café, no estádio Mário Pessoa, um convite aí para que a torcida ilhéense possa comparecer e apoiar a equipe sub-20 do Barcelona, que está fazendo uma competição muito diferente. Tem muita intensidade nesse elenco do Barcelona, os números não mentem, né? É uma campanha, eu diria, histórica, né? E certamente é um Barcelona muito favorito para vencer o jogo de amanhã diante do Leônico e para vencer também no próximo domingo o Atlético de Alagoinhas. Nesse momento, os adversários do Barcelona, o Leônico é o 8º colocado, tem apenas 4 pontos, né? O adversário de amanhã no estádio Mário Pessoa, e o Atlético de Alagoinhas é o adversário de domingo, está na 7ª posição com 4 pontos. O Barcelona já é o 3º com 11, portanto os números não mentem, Café. O time é muito favorito para vencer amanhã e vencer no próximo domingo os 2 jogos seguidos dentro do Mário Pessoa e garantir uma classificação, entendeu? Com 2 rodadas de antecedência. Isso sinaliza o bom futebol, a boa fase, o bom momento do Barcelona sub-20 no Campeonato Baiano da competição, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 7h38, a gente fatura e volta daqui a pouco.
102,9, Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, 7h40, no oferecimento de Pai Mendonça Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. E InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus.
Gabriela Esportiva, esse programa vicia e abraça!
Muito bem, 7h41, vamos às informações da Copa Sul-Americana.
A Copa Sul-Americana terá jogos esta noite. São 6 partidas pela 2ª rodada, fase de grupos da Copa Sul-Americana. Às 19h, partida já em andamento, Bragantino vai enfrentando o Oriente Petroleiro. Estamos falando do Bragantino jogando em Bragança Paulista. O Nevels Old Boys enfrenta o Blooming, também às 19h. E o Palestino vai enfrentando Estudiantes de Mérida, jogos que começaram às 19h. 21h de hoje teremos Estudiantes Itacoari, né? E às 21h30, São Paulo jogando diante da sua torcida, São Paulo e Academia Puerto Cabello, jogo do Morumbi. Portanto, é o time do São Paulo, que na primeira rodada da Copa Sul-Americana venceu o time do Tigres lá na Argentina por 2-0. São Paulo que está no grupo D. Tem São Paulo, tem Deportes Tolima da Colômbia, tem o Tigres da Argentina e o Academia Puerto Cabello da Venezuela. Portanto, é um São Paulo enfrentando o time venezuelano às 21h30 desta noite. São Paulo ainda passando por maus momentos, né? Uma crise envolvendo o técnico Rogério Ceni. Claro que uma vitória do time tricolor no Morumbi muda tudo, né? Muda o astral e o São Paulo aí pula para 6 pontos. É só vencer o Academia Puerto Cabello, né? Estamos falando do time do Academia Puerto Cabello do futebol da Venezuela, né? Seria demais a gente imaginar um tropeço do São Paulo jogando em casa para um time venezuelano na noite de hoje. Hoje também, às 11h, teremos Santa Fé e Ginásia, né? Fechando, portanto, as 6 partidas desta terça-feira à noite. Amanhã, quarta-feira, teremos mais 3 jogos pela Copa Sul-Americana. 19h, Guarani e Danúbio. E teremos amanhã, 21h, na Argentina, o Defensa e Justiça enfrentando o América Mineiro. E às 11h de amanhã, em Quito, teremos a LDU de Quito enfrentando o time chileno do Magallanes. São os 3 partidas programadas para a noite de quarta-feira pela Copa Sul-Americana. Na quinta-feira, Tony Café e amigos do Gabriela Esportiva, teremos mais 7 partidas, né? Pela segunda rodada, fase de grupos da Sul-Americana. 19h, Peñarol e Milionário será o duelo. O Santos enfrentando o Audax Italiano. O São Lourenço jogando em casa diante da sua torcida, enfrentando a equipe do Fortaleza. Estaremos no Rio, no Nilton Santos, às 21h de amanhã. Botafogo e o César Vallejo, né? Nós estamos falando do Botafogo e do César Vallejo, né? Que estão nessa Copa Sul-Americana disputando com muita intensidade, né? Eu diria que o time do César Vallejo, né? Será um adversário, certamente com uma outra intensidade, jogando na noite de amanhã, né? Na noite de quinta-feira. Botafogo, portanto, enfrentando às 21h o César Vallejo. Teremos também na quinta-feira, 23h, mais 3 partidas, né? O Tolima recebe o Tigre da Argentina, o Emelec enfrenta o Huracan e o Universitário enfrenta o time do Goiás, né? Essa Copa Libertadores da América tem no grupo A LDU do Equador, Botafogo, César Vallejo, que é do Peru, e o Magallanes, né, do futebol chileno. No grupo B tem Emelec do Equador, Guarani do Paraguai, Danúbio do Uruguai, Huracan da Argentina. No grupo C, Estudiantes da Argentina, o Red Bull Bragantino, o Oriente Petroleiro da Bolívia e o Taquari do Paraguai. No grupo D, São Paulo, Deportes Tolima da Colômbia, o Tigre da Argentina e o Academia Puerto Cabello da Venezuela. No grupo E tem Santos, o Novels Old Boys da Argentina, o Blooming do futebol da Bolívia e o Audax Italiano do Chile. No F tem Peñarol do Uruguai, Defensa e Justiça da Argentina, América Mineiro do Brasil e Milionários da Colômbia. No grupo G, o Independente Santa Fé da Colômbia, Universitário do Peru, o Goiás, né, e o Ginásia de La Plata da Argentina. No grupo H, até o São Lourenço da Argentina, é o time do Papa, né? O Palestino do Chile, o Estudiantes de Mérida da Venezuela e o Fortaleza do Brasil. É a classificação de momento dessa Copa Sul-Americana, né? Chegando aí nessa segunda rodada, fase de grupos. No grupo A, a LDU de Quito é o primeiro com 3 pontos, o Botafogo é o segundo com 1, o Magalhães é o terceiro com 1 e o César Vallejo tem 0, é na quarta posição. No grupo B, Huracan é o líder com 3, Danúbia também tem 3, Emelec tem 0, Guarani também tem 0. No grupo C, Bragantino lidera, em primeiro com 3 pontos. Estudiantes é o segundo com 3, o Oriente Petroleiro tem 0, em terceiro, e o Taquari é o quarto também com 0 pontos. No D, Tolima é o líder com o São Paulo, né? São Paulo em segundo, Tolima em primeiro, com 3 pontos ganhos. Academia Puerto é o terceiro com 0, Tigres da Argentina é o quarto também com 0. No grupo E, o Nevels Old Boys é o primeiro com 3, o Santos é o segundo também com 3 pontos, né? O Audax Italiano é o terceiro com 0 e o Blooming é o quarto também com 0. No grupo F, América Mineiro lidera na primeira posição com 3 pontos ganhos. Milionários, né? Segundo com 3, o Peñarol terceiro com 0 e o Defensa e Justiça também é o quarto do grupo F com 0 ponto. No G tem Universitário em primeiro com 3, Goiás é o segundo com 1, o Santa Fé é o terceiro com 1 e o Ginásia é o quarto com 0. E finalmente no grupo H, liderança do Fortaleza. Fortaleza em primeiro com 3 pontos ganhos. O São Lourenço é o segundo com 3, Estudiantes de Mérida é o terceiro com 0, Palestino é o quarto também com 0. Portanto, é expectativa dos clubes brasileiros, né? Esta noite, né, com São Paulo nos representando, eu diria que São Paulo e Bragantino, né, são os representantes na noite de hoje, terça-feira, Bragantino enfrentando o Oriente Petroleiro e o São Paulo, né, tentando a liderança do grupo, enfrentando a Academia Puerto Cabello, jogo que vai acontecer no Morumbi. Amanhã, quarta-feira, teremos 3 partidas. O América Mineiro joga na Argentina, a parada é dura, né? Enfrenta o Defensa e Justiça. E na quinta-feira teremos mais 7 jogos da Sul-Americana. Destaque aí para São Lourenço e Fortaleza. Fortaleza, que é o líder do grupo H, e vai estar enfrentando aí o time do São Lourenço, né? São um jogo de líderes, né? São os 2 primeiros colocados do grupo H. E o Botafogo jogando no Nilton Santos diante do César Vallejo. Botafogo buscando a sua primeira vitória na Copa Sul-Americana. Portanto, vamos aguardar, além do Goiás. Goiás também joga na quinta-feira, enfrentando o Universitário, quer dizer, o Goiás também buscando a construção da primeira vitória na Copa Sul-Americana. Copa Sul-Americana, Tony Café, representada aí pelos clubes brasileiros que estão disputando, né, essa competição. É o caso do Botafogo no grupo A, a presença do Red Bull Bragantino no grupo C, do São Paulo no grupo D, do Santos no grupo E, do América Mineiro no grupo F, do Goiás no grupo G e do Fortaleza no grupo H. São os representantes do Brasil na Copa Sul-Americana edição 2023.
Muito bem, 7h51, um abraço pro meu amigo Nátio Monteiro. Alô, Cacá, aquele abraço. Cacá Bavio, na cola da 102,9, né? E meu amigo Rony Vence também, né? Alô, alô, Rony Vence, aquele abraço pra você. Vamos à Copa do Nordeste.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
7h50.
A Copa do Nordeste, Tona Café, inicia na noite de amanhã. O primeiro duelo, né, dos 2 jogos finais da competição 2023. São 2 jogos decisivos entre Sport Clube do Recife e Ceará, e que vão acontecer nas datas. Amanhã, dia 19 de abril, teremos o primeiro duelo, e o segundo duelo na data de 3 de maio. Portanto, são os 2 finalistas da Copa do Nordeste, né? Jogos que acontecem em horários distintos, né? O jogo de ida no Castelão irá acontecer às 21h30 de amanhã, portanto. O jogo da volta na Ilha do Retiro está agendado para as 21 horas. As duas equipes já se enfrentaram na primeira fase, com vitória do Vozão por 3-2. O campeão esse ano da Copa do Nordeste vai receber um cachê aí de R$2 milhões. Teremos a partir de amanhã o início dos jogos finais, dos duelos decisivos. São os dois finalistas da Copa do Nordeste, né? Estamos falando de quê? Do Esporte Clube do Recife e do Ceará, as duas melhores equipes, né? O Esporte tem 3 títulos. Está brigando aí pelo tetracampeonato. Campeão em 94, 2000 e 2014. O Ceará tem 2 conquistas, né? Campeão em 2015 e 2022. Se vencer este ano, a Copa do Nordeste acontecer, então, o tricampeonato do time do cearense, né? Os maiores vencedores da competição da Copa do Nordeste, da história da Copa do Nordeste, são Bahia e Vitória, com 4 conquistas. Né? O Bahia campeão em 2001, 2002, 2017 e 2021. E o Vitória também com 4 conquistas, né? Campeão em 97, 99, 2003 e 2010. Portanto, amanhã, Tony Café, primeiro jogo decisivo. Vamos ver quem esse ano segura a orelhuda, né? A Copa do Nordeste, portanto, jogos importantes amanhã na Arena Castelão. Teremos o início desses jogos finais com o Esporte, com o Ceará recebendo o Esporte Clube do Recife. O jogo da volta dia 3 de maio, né? Esse jogo acontece dia 3 de maio, vai acontecer na Ilha do Retiro, no Recife, com o Esporte Clube do Recife recebendo o time cearense. São, sem dúvida nenhuma, né? As duas equipes que praticaram, né? As duas melhores equipes da Copa do Nordeste desse ano estão chegando a esses jogos finais, a essas duas finais, entendeu? Por méritos fizeram, justificaram no campo de jogo, né? Eu diria que foram, sem dúvida nenhuma, as melhores equipes da Copa do Nordeste, edição 2023.
Muito bem, Zé Maria, 7h54.
Gabriela Esportiva.
Ricardo Goulart antecipa sua aposentadoria no Bahia.
O atacante Ricardo Goulart, Café, está de saída do futebol. O jogador decidiu se aposentar. Com 31 anos, Ricardo Goulart chegou ao Bahia em agosto de 2022. Realizou 32 partidas. Marcou 5 gols com 2 assistências, né? Os números mostram aí, são números fracos de Goulart no time do Bahia. Ele passou muito mais tempo no banco de reservas, né? Do que no time titular do Esquadrão de Aço. Goulart encerra uma carreira marcada pelo sucesso no futebol brasileiro. Ele viveu seu auge pelo Cruzeiro e também passou pelo Palmeiras, Santos e o clube da China, né? O Guangzhou Evergrande da China, portanto, Ricardo Goulart está se antecipando, está encerrando a sua carreira no time da Bahia. Ele que não teve oportunidades com o treinador Renato Paiva. O português Renato Paiva continua trabalhando, tentando consertar os erros do time do Bahia. Bahia muito questionado, errou muito, né? Sobretudo nos gols que tomou, enfrentando o time do Bragantino na sua estreia, na primeira rodada lá em Bragança Paulista. Então é um Bahia, Tony Café, procurando acertar a casa, consertar sobretudo o seu sistema defensivo. Bahia que joga pela segunda rodada do Brasileirão da Série A na próxima segunda-feira, às 20h, diante da sua torcida na Arena Fonte Nova. Bahia, repito, que na primeira rodada falhou muito e acabou perdendo de virada o jogo para o Bragantino. O Bragantino venceu 2-1, portanto, o time tricolor procura agora fazer as correções, né? Fortalecer seu sistema defensivo e na próxima segunda-feira vai enfrentar o Botafogo na Arena Fonte Nova, portanto, na busca aí da sua primeira vitória no Brasileirão da Série A, Tony Café.
Muito bem, Zé Maria, 7:57.
Gabriela Esportiva.
Vitória perde Marco Antônio por 4 semanas.
O Vitória, Tony Café, reiniciou, né, sua semana, né, depois da vitória bonita no domingo, quando venceu a equipe da Ponte Preta no Barradão por 3-0. Exames detectaram trauma, né, no joelho de Marco Antônio. Marco Antônio saiu machucado naquele jogo Vitória e Ponte Preta e vai desfalcar o Esporte Clube Vitória por até 4 semanas. Né? Então eu diria que é um Vitória que vai ter que buscar aí se recuperar, porque perdeu o bom zagueiro Marco Antônio pelo período mínimo aí de 4 semanas. A Série B já começa na sua segunda rodada na próxima sexta-feira, às 16h30. Teremos Atlético de Goiás e CRB. Às 19h de sexta tem Botafogo e Sampaio Correia. E às 21h30 a Ponte Preta enfrentando o Criciúma. No sábado, às 11h, tem Tombense e Ituano. Às 16h tem Avaí e Mirassol. 17h, Novo Horizontino enfrenta Juventude. 18h15 tem Ceará e Guarani. O jogo também da segunda rodada, Esporte Vila Nova, foi adiado pela CBF em razão do Esporte estar realizando jogos finais da Copa do Nordeste. No domingo teremos mais 2 partidas, fechando aí a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Domingo, 15h30, em Chapecó, a Chapecoense enfrenta o time do Londrina. E no domingo, às 18h, o Vitória joga no Frasqueirão, lá em Natal, enfrentando o time do ABC. Portanto, é um Vitória que vai ter aí um período longo, 8 dias, né? Até o segundo jogo, jogando diante do bom time do ABC. Vitória que, nesse momento, ocupa a segunda posição desse Campeonato Brasileiro da segunda divisão, com 3 pontos ganhos, né? Está abaixo apenas do Conquista, está acima do Criciúma. Eu diria que nessa primeira rodada, Guarani, Vitória, Criciúma e Ituano, além do Botafogo de São Paulo, foram destaques, né, que aconteceram na primeira rodada desse Campeonato Brasileiro da Série B. É um Vitória que só joga no próximo domingo, às 18h, enfrentando, jogando lá como visitante, no Frasqueirão, em Natal, enfrentando a equipe do ABC. E Léo Condé, naturalmente, já trabalha, né, a formação de um novo substituto, né, para a zaga do Vitória, com a contusão do jovem Marco Antônio, do zagueiro Marco Antônio, né, jogador da base, e eu diria um jogador de boa qualidade técnica, né, nesse elenco do time rubro-negro baiano.
Muito bem, Zé Maria, 7:59, vamos às informações do Baianinho 2023.
Gabriela Esportiva.
O Colo-Colo de Futebol e Regatas, Tony Café, iniciou, né, o segundo dia da sua pré-temporada, né, com treinamentos que aconteceram ali, né, no Cururupi, na zona sul da cidade de Ilhéus. Eu diria que o Colo-Colo tem utilizado, né, treinamentos na praia e treinamentos também no campo. É um campo reduzido, são 2 campos reduzidos que existem ali na antiga sede da Copper Cacau, né? Locais em que o Colo-Colo está iniciando sua pré-temporada e está estabelecido também numa pousada ali nas proximidades. Ainda não dá para a gente fazer nenhum julgamento com um elenco totalmente desconhecido, né? Essa empresa aí fez a opção de trazer do Rio de Janeiro, né, um elenco que absolutamente ninguém conhece ainda. Ninguém tem ideia da intensidade desse time, né, para disputar um campeonato tão difícil como o Campeonato Baianinho 2023, porque é uma competição em que a gente já percebe que o Fluminense de Feira de Santana foi o clube da Bahia que fez o maior investimento desse campeonato baiano da Série B, que vai começar a partir da data de 14 de agosto, né, quando acontece a primeira rodada da competição. Então, só quando os treinamentos com bola, né, acontecerem aqui no estádio Mário Pessoa, a gente vai ter uma ideia melhor, entendeu? Qualquer outro julgamento, no meu ponto de vista, seria precipitado. Muito embora eu não gostei das informações da estatura do time, não. É um time muito pequeno para disputar uma competição de futebol profissional. Mas vamos ver, né, se esse time de baixa estatura, né, tem um futebol com eloquência, né, com velocidade. Se é um time que pode surpreender nesse campeonato baiano da Série B, que vai começar em 14 de agosto. Mas ficou muito evidente que é uma equipe, né, que foge dos padrões tradicionais do futebol profissional, né, porque um elenco, repetindo, jogadores de baixa estatura, são as informações que a gente tem recebido. Mas vamos ver a intensidade, o importante é a intensidade e a qualidade desse time do futebol. O presidente Hermano Fenig se encontra na capital do estado. Ele hoje participou da Assembleia de aprovação das contas, né, da gestão de Ricardo de Lima, à frente da Federação Baiana de Futebol. E só deve retornar a Ilhéus, né, nesta quarta-feira. Portanto, o Colo-Colo realizou sua segunda atividade nessa pré-temporada, utilizando sempre ali a estrutura, né, da zona sul da cidade, na área do Cururupi, onde vem fazendo treinamentos físicos e treinamentos com bola também. E quando o time se deslocar para treinamentos no gramado oficial como o estádio Mário Pessoa, aí vai ficar mais fácil a gente fazer um julgamento, porque ali dentro do campo de futebol nada se esconde, entendeu? Ali fica muito visível se a gente vai ter uma equipe com intensidade, sem intensidade, com qualidade ou sem qualidade, enfim, é preciso pedir à torcida do Colo-Colo que tenha, sobretudo, paciência, né? E acredite na gestão, né? Nessa gestão, porque todo mundo sabe, né? A tabela, além de ser uma tabela com um grau de dificuldade muito grande, porque o Colo-Colo é a equipe que mais vai percorrer, né, que mais vai realizar um desgaste físico terrível, porque já joga na primeira rodada, né, no norte da Bahia, né, ida e volta são quase 1.700 quilômetros, né, até a cidade de Juazeiro. Portanto, é uma equipe que vai começar com um desgaste físico e vai terminar a competição também, sendo o campeão da rodagem na Bahia, porque a tabela é uma tabela muito desigual se a gente for analisar clube por clube, desde a primeira rodada, os 10 clubes que estão disputando o campeonato desse ano. Vitória da Conquista, Leônico, Jequié, Juazeiro, Unirbe, Galícia, Colo-Colo, Grapiona, Fluminense e Jacobina são os 10 clubes que vão disputar o Baianinho 2023. Né? As informações que chegam, né, sinalizam, né, que Jequié e Fluminense de Feira são as equipes de maiores investimentos, né, nesse campeonato baiano da segunda divisão 2023. Só duas equipes vão subir, mas nesse primeiro momento teremos uma tabela única de classificação com 9 rodadas. 45 jogos serão realizados nessas 9 rodadas. São 5 por cada rodada. E no final das 9 rodadas, as 4 melhores se classificam para as semifinais do Campeonato Baiano. Então, no primeiro momento, gente, é importante estar entre as 4, porque das 10 equipes, 6 serão eliminadas ao final da primeira fase. Nas semifinais, os jogos acontecem de ida e de volta. E nos jogos finais também, teremos decisão com jogos de ida e de volta. Então, a finalidade principal, o objetivo principal é disputar essa primeira fase e ficar entre os 4 melhores para sonhar com a possibilidade de chegar na final. Na final sobe o time campeão, sobe também o time vice-campeão para o Baianão da primeira divisão de 2024. Portanto, vamos aguardar o trabalho que é feito pelo Paulo Henrique Oliveira, né? jogador de seleção brasileira, jogador de Flamengo, jogador que teve seu momento também no bom time do Bahia, né? Atuando com o Gilson Porto, com o Roberto Rebouças, enfim, com o timaço do Bahia. Então, Paulo Henrique, hoje com 80 anos de idade, será o comandante do Colo-Colo para treinar esse time que veio do Rio de Janeiro, né? É uma equipe lá de Macaé, do Rio de Janeiro, uma equipe muito jovem para disputar esse campeonato baiano de futebol profissional da Série B. Portanto, é ter esperança, né? Que tenhamos qualidade desse time que vai representar o nosso time campeão. Aliás, eu diria que o único campeão do sul da Bahia, né? Na competição nós temos mais três clubes, né? Com a história bonita, começar pelo Galícia. Galícia é um pentacampeão da primeira divisão do nosso futebol, né? O Fluminense de Feira é um bicampeão também da elite do futebol da Bahia. E o Colo-Colo, né? Com seu título de 2006, são as três equipes mais expressivas desse campeonato Baianinho 2023. Portanto, vamos estar acompanhando e atentos para a gente poder informar a grande torcida do Colo-Colo, né, sobre a qualidade e a intensidade desse elenco para disputar o Baianinho 2023.
102,9 Gabriel.
Imagem do programa desta terça.
Muito bem, Zé Maria, 8:05, boa noite. O programa de hoje vai ficando por aqui. Vamos às nossas considerações finais, Zé, fica à vontade.
Nas considerações finais do programa desta terça-feira, dia 18 de abril, café, eu quero desejar aos meus amigos e amigas do Gabriela Esportiva uma noite de muita paz, com saúde para todos. Boa noite.
Boa noite, Zé Maria. Muito obrigado pelas suas informações. É volta amanhã em mais uma edição do Gabriela Esportiva, no oferecimento de Pai Mendonça. Pai Mendonça, Home Center, nova loja em Itabuna, mais completa para você. E InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Iliel.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.